Este é o programa Autores e Livros, entrevistando o jornalista carioca Fernando Mollica. Como escritor, que facilidades e dificuldades, né, de tom e de estrutura esse modelo epistolar apresentou para o autor? O fato de ser assim, carta escrita de uma sentada, saiu mais facilmente do que uma narrativa com primeira, segunda, terceira pessoa, toda aquela composição, digamos, de romance, né, mais tradicional. O que você achou?
Foi diferente, né? Esse é meu quinto romance, o sexto livro de ficção e o primeiro que eu adoto a primeira pessoa o tempo inteiro. Em livros anteriores meus, já tem livro todos em terceira pessoa, tem livros que eu alterno primeira pessoa e terceira pessoa. Esse foi a primeira vez que eu escrevi em primeira pessoa, que eu achei que tinha que ser assim, né? Ele tinha que ser o desabafo. E eu acho que o difícil nisso é quando você transpõe esse desabafo por uma linguagem literária, você tem que primeiro usar algumas técnicas que se busca, pelo menos, usar, de ter a atenção do leitor, né, de criar alguma expectativa. Afinal de contas, é um romance. Eu quero que as pessoas leiam, né, o romance com prazer. Não quero que as pessoas leiam obrigadas. A ideia é que as pessoas que comprem o livro, né, achem que uma leitura agradável, uma leitura estimulante, que seja legal, né? Que seja bom de ser lido. Então você cria ali alguns elementos de técnica, né, que supostamente você acha que dá certo, e ao mesmo tempo tinha um cuidado também na linguagem, para que a linguagem não ficasse formal demais. Ela tinha que ser uma linguagem mais desprovida desse aspecto, aspas, né, literário.
Sim.
Né, tem que ser uma linguagem que, na medida do possível, que os autores, que os leitores fossem lendo esse livro, eles efetivamente acreditassem que eles estavam diante de uma carta. Então eu tive uma preocupação de sujar um pouco o texto, sujar no sentido de usar, eventualmente repetir palavras. É como num diálogo, né? Quando a gente está conversando, como eu estou agora aqui, né? Conversando com você.
Despreocupadamente, né?
A gente não tem aquela... Se a gente estivesse escrevendo esse diálogo, né? Se depois eu fosse pegar essa conversa e transcrevê-la para produzir um artigo, eu certamente iria mudar palavras, iria mudar a construção, iria tirar uma coisa ou outra. Não tem vacilo, não tem... Né? E a carta tem. A carta é quase... essa ideia, eu queria que tivesse essa ideia. Então, meu cuidado foi para não cair na tentação de usar uma linguagem mais empolada, que normalmente eu já não tenho, né? Nos meus livros não tem essa linguagem, mas esse tinha que ser menos ainda, né? Tinha que ser uma coisa mais informal.
Agora, eu imagino também que você teve que ter o cuidado de mencionar coisas que pudessem ficar claras para o leitor, mas que não fossem explicativas para a destinatária, né, a Heloísa, porque ela, digamos, se fizesse referência a uma pessoa que ela conhecesse numa carta, você não iria explicar quem é, né?
É muito delicado, porque tem episódios no livro que a Heloísa, né, que é essa ex-namorada, né, a ex-chefe dele, que ela conhecia episódios, mas talvez não conhecesse, mas certamente não conhecia esses episódios com o olhar dele, do narrador.
Com o ângulo do narrador, né?
Então você muda o ângulo. Na hora que você muda o ângulo, né, aquela história, se você, dependendo do ângulo, a gente pode estar vendo a mesma cena. Se eu estou a 10 metros de você, eu vou estar vendo uma cena, quem está do outro lado vai ver aquela cena com outros olhos, porque o ângulo é diferente. Então, dessa carta, é o ponto de vista dele. O que não quer dizer que eu estou dando razão a ele. Muitas vezes a pessoa pode achar, mas uma carta ele vai ser só a verdade, a versão dele. Não, porque a gente se entrega também, né? No momento que a gente faz uma... que a gente narra o nosso ponto de vista, a gente também... a gente comete erros, a gente comete atos falhos, a gente eventualmente faz delações não premiadas de nós mesmos, né? Nós mesmos nos entregamos. Mesmo quando a gente quer falar mal de alguém, a gente acaba falando mal de nós mesmos, né? É muito curioso, é um processo, nenhuma narrativa, a gente não consegue controlar a nossa narrativa, né? Os analistas sabem disso muito bem, né? Os psicanalistas vivem disso, né? Das nossas falhas, dos nossos erros. Então, A ideia foi tentar estabelecer isso e tinha coisa, havia alguns elementos que a Heloísa, né, a destinatária da casa, ela não conhecia.
Uhum.
Né, como é que foi o processo que levou à viagem, isso só vai, ele só vai contar no fim do livro.
Uhum. Né? É, que há uma reviravolta interessante, né? Exatamente. Assim, em termos do enredo, né?
Uhum.
E que não podemos revelar sem dúvida.
Por favor.
O narrador de uma selfie com Lenin faz, né, uma crítica assim, bastante contundente a certos aspectos da internet. Claro que naquele estado de ânimo fora do mundo em que ele está, né, de internet tira, né, a nossa privacidade, ninguém consegue mais nesse mundo ficar sozinho. Né? E o autor assina embaixo um pouco essa crítica.
É engraçado, né, a gente separar sempre o autor do personagem, né, porque ainda mais num livro que só tem uma voz, isso fica muito parecido. Eu tenho que ficar dizendo o tempo inteiro, olha, isso não é uma autoficção, não é a minha história, uhum. Não foi o motivo pelo qual eu viajei, não foi esse. Tanto que eu estou aqui no Brasil, voltei.
Não desapareceu.
Não desapareci, não rompi com a minha mulher, não larguei meu emprego. Então, quando você tem num romance várias vozes, fica mais fácil separar.
É.
Né? Quando você tem uma só, você tem que criar um personagem e tentar pensar como aquele personagem. Né? Como você faz sempre, quando você tem vários personagens, quando tem um, o cuidado tem que ser ainda maior. Agora, é claro que alguma conclusão, alguma decisão, algum pensamento desse personagem, por mais que eu não concorde, isso veio da minha cabeça, veio da minha imaginação. Então, de alguma maneira, é uma coisa que eu pensei. Talvez eu não tenha pensado para mim. Eu discordo dele em muitas coisas. Né? Eu discordo desse personagem em muitas coisas. Ele não me representa. Né? Para usar uma expressão que está sendo muito usada, ele não me representa. Agora, fui eu que criei. Né? Eu sou responsável por ele, inclusive pelas impropriedades, né, tanto no que ele fala, no que ele faz. Agora, é engraçado, né, que você, na hora que você está escrevendo, isso parece um pouco de fantasia dos autores, né, parece que os autores gostam de falar isso para se vangloriarem, mas não, realmente você sente, não, isso ele não, você, quando você passa a conhecer um pouco o personagem, e você vai conhecendo muito na medida em que você vai escrevendo, ele vai determinando coisas, ele vai dizendo, olha, isso aqui não, eu jamais faria isso. É como se você estivesse dialogando, é quase uma, sei lá, como se fosse aquelas coisas do Chico Xavier, né? De você.
Sim, sim. Encarna, né? Incorpora.
É, você. É engraçado, porque você desliga uma chave, né?
Uhum.
E liga a chave da criação, do processo literário mesmo, né? De escrita. E isso vai caminhando, né? E a gente sempre torce como autor que isso dê certo. Né? Então, isso
Me parece também que a internet, né, assim, no sentido lato, modificou muito, né, a atividade jornalística, né?
Assim, mudou tudo, né?
Então, isso assim, para um jornalista também escrever, né, como é que a maneira de fazer jornalismo deve ter sido muito diferente,
né? Tudo, né? Porque a própria percepção do que é jornalismo, do que não é. Para nós que somos jornalistas, é muito evidente o que, que é jornalismo, o que é comentário num blog, o que é comentário no Facebook. Mas uma boa parte da população, aquilo é tudo informação.
É, exatamente. É.
Então, assim, a gente tem um aspecto panfletário, e hoje vivemos num país onde a questão política está em ebulição, né? Os ânimos estão acirradíssimos. Então a pessoa, mas eu vi aquilo na internet. Mas a internet não é um veículo, né? A internet é quase uma parede onde você prega diversos comentários.
É.
Mas, sem dúvida, ficou mais difícil, né? Por um lado, é mais fácil. A gente tem informação demais. Eu acho que a gente tem que organizar essas informações, tanto como jornalista quanto no campo da ficção, né? Como é que você dá sentido às coisas? E a ficção busca um pouco isso, né? Estabelecer.
Organizar, né?
Organizar e dar um sentido. Claro que não vai resolver problema nenhum, não quero resolver nada, não quero dar a última palavra nenhuma. Eu acho que a grande mérito da boa ficção não é responder, é levantar perguntas, né? É levantar questões, é levantar problemas para cada um de nós. Eu acho que, assim, é isso que eu tento fazer nos meus livros, é isso que eu tento fazer com... Né? nesse
E sem
livro.
Dúvida o faz em uma selfie com o Lenin. Muito obrigado aí pela sua conversa,
né,
pelo depoimento aqui à Rádio Senado. Um grande abraço.
Abraço, tchau, tchau. Um abraço aos ouvintes também.
Acabamos de conversar com o jornalista carioca Fernando Mollica a respeito do seu último romance, Uma Selfie com Lenin. O programa Autores e Livros se despede. Até breve e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.